E agora nós vamos reproduzir aqui uma entrevista dada pelo Frei Beto neste dia 23 de agosto ao repórter Raimundo, lá no Vaticano, pela agência Vaticanius. Ele nos aborda diversos assuntos nessa entrevista.
Muito bem, estamos com o Frei Beto, a quem temos a satisfação de receber. É uma grande alegria, Frei Beto, recebê-lo em nossos estúdios da Rádio Vaticano. Frei Beto, nome completo, Carlos Alberto Libânio Cristo, dominicano. E, naturalmente, o Frei Beto não exige maiores apresentações. Frei Beto, inicialmente, agradecemos a disponibilidade do senhor a nos conceder essa entrevista e já pedimos que o senhor nos falasse da motivação de sua vinda a Roma.
Bem, Raimundo, amigos e amigas aí do Brasil que escutam a Rádio Vaticano, eu estou muito feliz de poder dialogar com vocês, de emitir essa mensagem. E o que me trouxe a Roma foi um segundo encontro com o querido Papa Francisco. O Roberto Mader, que é um diretor de cinema, principalmente de documentários, alguns muito conhecidos, como Operação Condor, ele está fazendo um documentário sobre a minha trajetória de vida. Então ele teve a ideia ousada de filmar um encontro do Papa Francisco comigo. Como eu já tinha encontrado o Papa Francisco em abril de 2014, pensei que isso não ia ser fácil. Mas como o Roberto não desiste fácil, nós nos empenhamos e conseguimos agendar esse encontro com o Papa Francisco através do jornalista italiano Raffaele Luisi, que é um amigo de longa data. Inclusive foi ele que agenciou o meu primeiro encontro com Francisco em 2014. E hoje, dia 23 de agosto, pela manhã, às 9 e pouco da manhã, aqui no Vaticano, na sala Paulo VI, tive a oportunidade de conversar alguns minutos com o Papa Francisco, inclusive beijá-lo. E foi um encontro muito fraterno.
Pois é, Frei. Nesse encontro do senhor com o Papa Francisco, após a audiência geral desta quarta-feira, o Santo Padre chegou a dizer: Frei Beto, um grande homem da América Latina. Como foi para o senhor?
Olha, na verdade é exagero do Papa. Grande homem para a América Latina é ele. Ou seja, é um orgulho para nós latino-americanos que o Papa seja um dos nossos. Veio lá do fim do mundo, como ele diz. Mas, de qualquer forma, agradeço o carinho, agradeço essa homenagem que ele presta. E fiquei muito feliz porque, nos poucos minutos que tivemos, eu consegui abordar 3 assuntos que considero muito importantes. Primeiro, insistir que ele compareça à COP30, que é a Conferência do Clima, a Conferência Mundial, que será realizada em Belém, no estado do Pará, em plena Amazônia, em novembro de 2025. E ele me disse que está pensando nisso, Depois, eu soube que o presidente Lula também já havia insistido nesse convite. Falei de Cuba, da importância dele intervir junto ao Biden, que é católico, como ele interveio junto ao Obama, que não é católico, e o Obama o escutou, inclusive reatou as relações diplomáticas Estados Unidos com Cuba e flexibilizou o bloqueio. Mas o Biden não. O Biden até agora adotou as mesmas medidas duras do governo Trump. Então pedi a ele que interviesse junto ao Biden para essa flexibilização, e o ideal seria a suspensão do bloqueio. E aproveitei dizendo: olha, Papa Francisco, a guerra não é entre Zelensky e Putin, é entre Biden e Putin. É uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, e não entre Rússia e Ucrânia. Ele riu. E o terceiro tema que abordei com ele foi: voltei àquilo que eu havia pedido em 2014, a reabilitação na Igreja Católica de Frei Giordano Bruno, que foi queimado numa das praças aqui de Roma em 1600 pelas ideias que ele tinha, que, diga-se de passagem, hoje são todas aceitas pela ciência e pela teologia. Não há nenhuma questão levantada pelo Giordano Bruno que ofenda a doutrina da Igreja e, portanto, voltei a pedir essa reabilitação do meu confrade Jordano Bruno, que foi frade dominicano como sou.
Frei Beto, justamente com o Papa Francisco, nós temos o primeiro Papa do continente americano, o Papa latino-americano, primeiro Papa jesuíta, primeiro Papa a chamar-se Francisco. Certamente uma grande responsabilidade também para a Igreja na América Latina.
Sim, uma grande responsabilidade. E o Papa Francisco, ele adotou esse nome por sugestão de Dom Cláudio Umes, de quem eu fui muito amigo. Inclusive, o Dom Cláudio me nomeou, em 1979, assessor da Pastoral Operária do ABC Paulista, que é a Zona Industrial de São Paulo. E ali eu fiquei como assessor durante 22 anos. E Dom Cláudio era franciscano, e foi quando ele participou da eleição do Bergoglio, a Papa, e sugeriu a ele adotar o nome de Francisco. E São Francisco, que é muito conhecido como santo da ecologia, é muito mais do que isso. Ele também é o pioneiro da crítica ao capitalismo nascente. Evidente que no século XIII ainda o sistema capitalista não estava conformado, mas já a sua semente foi ali plantada pelas manufaturas, principalmente a de seu pai, Bernardone em Assis, que através do uso da manufatura levou à falência vários artesãos que produziam roupas, tecidos, etc. Então, quando Francisco fica nu na Praça de Assis, ele está passando um duplo recado. Primeiro, devolvendo ao pai as roupas que esse pai fazia, usando uma pequena máquina, que era manufatura, e com isso tinha levado à falência os artesãos, porque enquanto Bernardone fazia uma manta em 2-3 dias, o artesão levava 2-3 meses, essa é a diferença. Então era uma concorrência totalmente desigual. E segundo, ele estava dizendo: eu abandono a sua classe, meu pai, e fico do lado das suas vítimas, que são os pobres, aqueles que... Foi a primeira vez que, na Europa, que a pobreza surge em função das relações de produção. Ela antes existia em função das guerras, da peste, mas não em função das relações econômicas, porque no sistema feudal, todas as famílias tinham o seu pedaço de terra para cultivar e ter um mínimo de sustento. Mas com a manufatura que precede e funda o capitalismo, aí sim entrou a exploração e a exclusão social, gerando um grande pobretariado.
Frei Beto, nós celebramos em março o último 10 anos do pontificado do Papa Francisco. O Papa Francisco que trouxe muito da Igreja na América Latina para o seu magistério pontifício. Ele, qual arcebispo de uma grande metrópole como Buenos Aires, trouxe muito daquilo que é a experiência e o modo de ser da Igreja latino-americana e tem pedido, ao longo desses 10 anos de pontificado, uma igreja em estado permanente de saída missionária. Tem pedido uma igreja cujos pastores tenham o cheiro das ovelhas. Tem pedido essa proximidade dos pastores para com os fiéis. Qual a avaliação que o senhor faz desses 10 anos de pontificado do Papa Francisco com esta experiência da Igreja latino-americana colocada no centro da Cátedra de Pedro?
Olha, Raimundo, eu acho que o Papa Francisco está resgatando as origens evangélicas do cristianismo e colocou a Igreja nessa direção. Como dizia o meu patrono, São Domingos, né, fundador da Ordem Dominicana no século XIII, o trigo amontoado apodrece, espalhado frutifica. Igreja em saída é exatamente isso. É espalhar o trigo, fazer com que ele se multiplique. Se você juntar sementes de qualquer cereal, de qualquer vegetal, durante muito tempo acumulado em algum lugar, ela vai apodrecer. Ela existe para ser semeada. E isso acontece com a mensagem do Evangelho. Ocorre que a Igreja foi muito contaminada por males e vícios que a afastaram das raízes evangélicas. E um desses males é bastante acentuado e denunciado pelo Papa Francisco, que é o clericalismo. essa mania de que o clero é um intermediário entre o fiel e Deus, de que o clero possui poderes que o fiel não possui. Ora, a Constituição Lumen Gentium do Vaticano II fala do sacerdócio universal do povo de Deus. Então é preciso acabar. O clero, ele é importante, mas como servidor dos fiéis e não como autoridade ou poder que se impõe aos fiéis. Eu acho que é creia essa virada que o Papa tanto insiste, ele é fundamental para que a Igreja seja menos instituição e mais missão evangélica, seja menos estrutura de poder e mais ferramenta de serviço e de serviço libertador.
Pois é, e o Papa Francisco trouxe muito do documento de Aparecida para o seu pontificado, justamente nessa perspectiva de uma Igreja em estado permanente de saída missionária. O Papa Francisco, então o cardeal arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, que presidiu a comissão de redação do documento de Aparecida, do qual nasceu a missão continental, procurando colocar toda a Igreja na América Latina e Caribe justamente em estado permanente de missão. O senhor é um religioso que viaja muito pelo Brasil e conhece bastante as diversas realidades da Igreja. O senhor tem visto esse impulso missionário dado anteriormente pela Conferência de Aparecida com a missão continental?
Sim, ele existe. Agora, eu confesso com uma certa dificuldade. Qual é essa dificuldade? É que boa parte do clero, incluindo bispos da América Latina, é da safra de dois pontificados conservadores, de João Paulo II e Bento XVI. Infelizmente, muitos padres e bispos, eles não estão abraçando tão ousada e evangelicamente a proposta de Francisco como se espera. Outros sim, há muitos que o fazem. Mas eu gostaria de ver toda a Igreja nesse sopro evangélico, e que eu creio que vem do Espírito Santo, abraçando essa proposta do Francisco de renovar a Igreja de tal maneira que, como Jesus, ela volte a ser servidora, ela volte a ser uma Igreja dos pobres para os pobres, ela volte a ser uma Igreja que anuncie menos a si mesmo e mais aquilo que Jesus anunciou, o projeto do reino de Deus. Que nós, cristãos, cometemos o equívoco de colocá-lo do outro lado da vida. Não, o reino é um projeto, eu diria até político, para este mundo. Jesus, ele foi assassinado na cruz porque dentro do reino de César, ele ousou anunciar um outro reino possível. Que nós, por comodismo e conveniência, colocamos lá em cima no céu. Tudo bem, o reino se realiza na sua plenitude na ressurreição dos mortos. Mas ele já começa aqui, e prova de que Jesus, ao falar de reino, pensava num reino dentro da história humana, é o Pai Nosso. Nós não rezamos, leve-nos ao vosso reino. Justamente ele nos ensinou a orar ao contrário, venha a nós o vosso reino. Então o reino é sim um projeto para a nossa história, baseado em dois pilares, nas relações pessoais o amor e nas relações sociais a partilha dos bens.
Pois é, Frei Beto, nós temos com o Papa Francisco, o primeiro Papa do continente americano, o primeiro Papa latino-americano. E temos isso que o senhor acaba de dizer também, esta resistência também à figura do Papa Francisco, não é? Uma certa polarização dentro da Igreja, e não só por parte de pessoas do clero, mas também por parte de fiéis.
Sim, mas isso é normal. Eu diria até que é positivo, porque quando Jesus foi batizado no Templo de Jerusalém, o profeta Simeão anunciou que ele seria um sinal de contradição. E dito e feito, ou seja, nós somos todos discípulos de um prisioneiro político, né? Jesus não morreu de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Ele foi preso, torturado, pendurado numa cruz, sob o poder de duas instâncias políticas, a judaica e a romana. Então Jesus, ele foi assassinado como vários companheiros nossos na América Latina durante o período da ditadura foram assassinados. Então, eu creio que esse sinal de contradição se repete em Francisco. Eu diria que é até um bom sinal. Eu desconfio muito daqueles que gozam de suposta unanimidade. Eu creio que Francisco, numa sociedade tão desigual como este mundo de hoje, hegemonizado pelo capitalismo, o fato dele fazer uma opção clara e evidente pelos pobres, seguramente iria provocar, como está provocando, o acirramento do ódio, do desconforto das classes dominantes. E isso é a prova maior do segmento de Jesus.
E no próximo bloco a gente continua com a entrevista dada pelo Frei Beto ao repórter Raimundo da Rádio Vaticana.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.